DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da DW, A Voz da Alemanha. Eu sou a Francisca Bicho e apresento-lhe agora as notícias que estão a marcar a atualidade desta manhã de quinta-feira, dia 23 de janeiro. Residentes da localidade de Nkondedzi, em Tete, no centro de Moçambique, estão a fugir para o vizinho Malawi devido à presença de alegados homens armados da Renamo, disseram à agência Lusa habitantes locais. Segundo aqueles residentes, os alegados homens da Resistência Nacional Moçambicana estão posicionados nas localidades de Kongodza e Ndande, mas até ao momento ainda não efetuaram ataques armados. Diversos testemunhos recolhidos referem que os alegados elementos da Renamo estão munidos de espingardas e armas brancas e têm contactado com a população pedindo alimentação e, em algumas vezes, roubando gado bovino e caprino e ainda produtos das suas hortas. Os parceiros internacionais da Guiné-Bissau manifestam apreço pelos esforços que estão a ser feitos pelas autoridades de transição para a realização do recenseamento com vista às eleições gerais a 16 de março, anunciaram em comunicado. O comunicado conjunto é assinado por José Ramos Horta, que lidera o Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau. A mensagem surge na sequência de encontros a 14 e 17 de janeiro, respectivamente nas instalações do Gabinete Integrado das Nações Unidas e da Embaixada da França, em Bissau. O navio tanque Kerala, com um pavilhão da Libéria, está há 4 dias sem fazer ou receber contactos via rádio e empresas ligadas à navegação marítima acreditam que a embarcação pode ter sido sequestrada ao largo de Angola. O último porto em que foi registado o movimento do Kerala, construído em 2008, foi o de Luanda, segundo o website Marine Traffic, que apresenta em tempo real a localização de todo o tipo de embarcações. A última comunicação a partir do Kerala foi feita pouco depois da 1h30 do passado dia 18, ao largo de Luanda, refere na sua página de internet a empresa proprietária da embarcação. Adama Dieng, assessor especial e chefe da ONU para a prevenção de genocídios, informou ao Conselho de Segurança que houve relatos de violações generalizadas dos direitos humanos na República Centro-Africana, incluindo execuções sumárias, mutilação e violência sexual. Ele pediu a implementação urgente de forças de paz para se juntarem às tropas franco-africanas que já estão no país. Após protestos amargos, o Parlamento de Marrocos aboliu uma controversa lei de isenção de punição dos violadores que se casam com as suas vítimas menores de idade após o facto. A alteração do artigo em questão havia sido proposta há 1 ano pelo governo liderado pelos islamistas e teria sido aprovado por unanimidade na quarta-feira, segundo fontes parlamentares. A África do Sul está-se a preparar para greves em 3 das principais minas de platina do mundo. Espera-se que dezenas de milhares de trabalhadores não compareçam hoje ao trabalho em protesto por melhores salários. Estima-se que esta seja a maior greve no setor de platina desde o massacre Marikana em 2012, quando 34 mineiros em greve na Lonmin foram mortos a tiro pela polícia. A Associação de Mineiros e a União de Construção da África do Sul convocaram a greve após terem sido rejeitadas as suas exigências de dobrar o salário mínimo. Uma greve paralela no setor do ouro, que estava prevista para esta quinta-feira, foi cancelada após ordem judicial. As negociações de paz para a Síria começaram com mediadores relatando possíveis progressos de paz. Os diplomatas de mais de 40 nações debatem na Conferência Genebra II, na Suíça, uma solução política para a guerra civil da Síria. O conflito dura há quase 3 anos, com mais de 130 mil mortos e milhões de pessoas deslocadas. O enviado especial Lakhdar Brahim, das Nações Unidas e da Liga Árabe, tenta trazer os partidos em conflito na Síria para discutirem na mesma sala este fim de semana. Os líderes da oposição ucraniana emitiram um ultimato ao presidente Viktor Yanukovych. Os 2 principais líderes da oposição, incluindo Vitali Klitschko, disseram que irão protagonizar um ataque sobre a capital, Kiev, a menos que Yanukovych peça eleições antecipadas. A ameaça vem após negociações falhadas entre a oposição e o governo e após as fatalidades dos últimos 2 meses. Os promotores confirmaram, pelo menos, que 2 manifestantes foram abatidos a tiro em confronto confronto contra as forças de segurança de Kiev na noite passada. Não está claro se foram mortos por tiroteios indiscriminados ou por balas de borracha. Os primeiros protestos começaram em novembro. E as notícias terminam por aqui. Segue-se agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
E nos destaques desta quinta-feira, dia 23 de janeiro, União Europeia estuda participação militar na República Centro-Africana. A homossexualidade ainda é tabu em muitos países africanos e pensionistas em Portugal estão desagradados com o governo português. Estes são os destaques de hoje. Fique connosco. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia acordaram na segunda-feira quanto a uma missão europeia para a República Centro-Africana. Resta agora discutir exatamente como deve ser reforçado este compromisso com a África. António Rocha com mais informação.
Com efeito, a decisão de princípio já foi tomada em Bruxelas. A União Europeia vai enviar entre 500 e 1000 soldados para a República Centro-Africana com o objetivo de apoiar os contingentes francês e africano. A fase seguinte consiste agora em planificar de forma concreta esta participação. No que concerne a Alemanha, dois ministros acabam de discutir em Paris, com os seus homólogos franceses, a contribuição de Berlim. Ursula von der Leyen, ministra alemã da Defesa, e Frank-Walter Steinmeier, ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, reafirmaram na capital francesa a vontade da Alemanha apoiar o parceiro francês. Mas, já em dezembro, a chanceler Angela Merkel anunciara que estava fora de questão o envio de tropas de combate da Alemanha para a República Centro-Africana. Aliás, segundo fontes do Ministério Alemão dos Negócios Estrangeiros em Berlim, ninguém formulou um tal pedido. E o apoio logístico proposto por Berlim, sob forma nomeadamente do envio de aviões para o transporte de tropas, também não suscitou, até o momento, um grande interesse. Contudo, o que parece ser mais provável é uma espécie de troca entre a França e a Alemanha. A Bundeswehr, o exército alemão, poderá reforçar a sua presença no Mali para permitir à França o envio de mais soldados para a República Centro-Africana. 170 soldados alemães estão presentes no Mali a participar na formação do exército maliano. A Bundeswehr poderia enviar soldados suplementares para proteger a missão europeia em Bamako e em Koulikoro, cidade localizada a 50 km da capital maliana. Roderich Kiesewetter, da CDU, acredita no reforço do compromisso alemão.
Está demonstrado que a intervenção da União Europeia no Mali estabilizou aquele país e agora o importante é que os nossos parceiros franceses, que querem juntamente com outras forças da União Europeia estabilizar a República Centro-Africana, possam ser substituídos por nós aqui no Mali.
A luz verde para esta iniciativa poderá ser dada brevemente pelo Bundestag, o Parlamento Alemão, quando os parlamentares se pronunciarem sobre um prolongamento do mandato da missão no Mali, que expira nos finais do próximo mês de fevereiro. Christian Mölling, da Fundação para a Ciência e Política, diz por seu turno que a presença de uma brigada especial no Mali é um sinal político.
É um símbolo político que poderá ser utilizado na cooperação franco-alemã, por isso o Mali é um bom exemplo.
Os deputados alemães serão ainda chamados a decidir sobre os mandatos de outras missões da Bundeswehr no continente africano. 350 soldados alemães participam atualmente na missão Atalanta, ao largo da costa da Somália, contra a pirataria marítima. Por outro lado, algumas dezenas de soldados estão presentes no Sudão do Sul, no quadro da missão onusiana, enquanto outras dezenas de oficiais alemães, que participaram na formação de soldados somalis no Uganda, terminaram o seu trabalho. Na verdade, esta formação prossegue em Mogadíscio, mas a Alemanha, por razões de segurança, não quer enviar mais os seus soldados para a capital somali. António Rocha, DW.
E aproveito agora para lançar a habitual pergunta do dia. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE acordaram na segunda-feira quanto a uma missão europeia para a República Centro-Africana. Resta agora planificar a forma concreta desta participação. E a pergunta é: como acha que a União Europeia deve atuar na República Centro-Africana? Envie a sua opinião para o e-mail afriportuga@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 ou por e-mail ao afriportug@dw.de. ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook, www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
O conflito na Síria, as mudanças climáticas, o desemprego jovem e as incertezas sobre o vigor da recuperação económica vão estar no centro dos debates no Fórum Económico Mundial, que começou esta quarta-feira em Davos, na Suíça. Mais de 2.500 participantes de uma centena de países, incluindo mais de 40 chefes de Estado e de Governo, são esperados na 44ª edição do Fórum Económico Mundial, que decorrerá até sábado, como habitualmente, na estação de ski dos Alpes Suíços. Este ano o encontro vai coincidir com os debates em Montreux, à beira do Lago Léman, na outra ponta da Suíça, para encontrar uma solução para o conflito sírio no âmbito da reunião denominada Genebra II. Fundado em 1971, o Fórum de Davos apresenta-se como um laboratório de ideias para debater grandes temas relevantes para o mundo a curto e médio prazo. Klaus Schwab, fundador e presidente do Fórum Económico Mundial, convidou no seu discurso de abertura os participantes de Davos a concentrarem-se não apenas em negócios.
Despite all the networking,
apesar de toda a rede, apesar de todo o negócio que é possível concretizar, apesar de toda a discussão política que pode continuar, no fim de contas o que importa são os valores, porque queremos viver de acordo com a missão do Fórum Económico Mundial, melhorar o estado do mundo.
Improving the state of the world.
Schwab também havia convidado o Papa Francisco para o Fórum. Não veio em pessoa, mas enviou uma mensagem de saudações e apelos à responsabilidade dos participantes do Fórum.
The success which have been achieved.
Os sucessos alcançados, mesmo que reduzindo a pobreza de um grande número de pessoas, muitas vezes têm levado à exclusão social generalizada. Na verdade, a maioria dos homens e mulheres do nosso tempo ainda continua a viver inseguranças diárias, muitas vezes com dramáticas consequências. A recuperação económica da Europa é um dos temas em debate e pode-se dizer que em Davos as perspectivas são mais otimistas do que em anos anteriores. Afinal de contas, a zona do euro não ruiu como se temia. No entanto, apesar de alguns sinais positivos, Axel Weber, ex-chefe do Bundesbank alemão e agora presidente do Conselho de Administração do Banco Suíço UBS, diz que a crise não está ultrapassada. Ainda há muitos desafios para a recuperação europeia. É uma recuperação muito fraca para gerar o tipo de empregos que precisamos para sair desta crise. Axel Weber admite que uma das classes mais prejudicadas com a atual crise são os jovens e Aliko Dangote, empresário nigeriano, relembra que estes têm que ser protegidos. O emprego jovem é algo que temos que olhar, não só no mundo desenvolvido ou nos mercados emergentes, mas também em África, onde estamos a começar. Precisamos de garantir que temos possibilidade de impulsionar o crescimento em África. Na Europa, em média, uma em cada 9 pessoas está desempregada, ou no caso espanhol ou grego, uma em cada 4. O francês Pierre Nanterme, chefe da empresa de consultoria internacional Accenture, defende que os europeus usem as eleições da Europa em maio para mostrar o seu desagrado. O que queremos fazer na Europa para reduzir a desigualdade e criar um ambiente de inclusão e diversidade? Esta questão está totalmente ausente no debate europeu. É tudo sobre a União Bancária, qual o papel do Banco Central Europeu e quem quer saber disso para além da elite. Os homens na rua não querem saber. Eles querem é um trabalho, querem que a inclusão e a diversidade se desenvolvam na Europa. Cerca de 3 mil militares serão destacados para Davos para assegurar a segurança do encontro.
Escute a DW, a sua voz da Alemanha, através da Rádio Jovem. Em Bissau, em 102.8 MHz.
A questão da homossexualidade em muitos países africanos continua a ser para uns tabu e para outros punida com penas que violam os direitos humanos, existindo até casos de morte por apedrejamento ou prisão perpétua. António Rocha apresenta os pormenores.
Lamento o que fiz, mas também lamento este ato hediondo. Distancio-me dos atos homossexuais.
Mubarak Ibrahim mostra remorso pelo que fez. A sentença no julgamento realizado pelo Tribunal da Sharia no norte do estado nigeriano de Bauchi é considerada leve, 20 chicotadas e o equivalente a 23 euros. Na lei islâmica, a pena máxima para atos sexuais é a morte por apedrejamento. Em muitos países de África, em todas as comunidades religiosas e estratos sociais, aumenta o ressentimento em relação aos homossexuais. O argumento apresentado é que parcerias do mesmo sexo são consideradas antinatural, uma blasfémia. Muitas vezes ocorrem situações de violência, como foi o caso em 2011, quando um conhecido ativista, David Kato, foi assassinado no Uganda depois de um jornal muito popular ter publicado fotos dele e de outros homossexuais com nomes e endereços, pedindo que fossem enforcados. Nos Camarões, no ano transato, o ativista Eric Lembembe foi torturado e assassinado depois de ter chamado alguns dos seus perseguidores de bandidos homofóbicos. Em 38 países africanos existem leis que proíbem a homossexualidade. Na Mauritânia, Sudão e na Somália, a pena de morte é aplicada. A África do Sul é o único no continente que permite casamentos entre pessoas do mesmo sexo e tem como o primeiro país do mundo na sua Constituição a proibição da discriminação com base na orientação sexual. No entanto, ataques contra gays e lésbicas ocorrem com uma certa regularidade. Na altura da pena decretada pelo Tribunal da Sharia em Bauchi contra o nigeriano Ibrahim, a comunidade internacional reagiu firmemente. O próprio secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, criticou a sentença. Por seu turno, a UNAIDS, o programa da ONU sobre o HIV-Sida, exortou o governo nigeriano a rever a lei por causa dos efeitos graves na saúde pública, mas também nos direitos humanos. Para Francisca Ulm, da Organização da Defesa dos Direitos Humanos, Amnistia Internacional,
as organizações internacionais e os governos que queiram falar de igualdade dos homossexuais devem fazê-lo com os ativistas locais, mas de forma cautelosa. Pode ser contraproducente criticar o governo em público por não saber lidar com a homofobia ou não legislar sobre o assunto. É preciso muito tato na abordagem do tema nos países que criticam a homossexualidade. Em caso de dúvida, a diplomacia do corredor muitas vezes dá melhores resultados do que críticas públicas.
No caso da Nigéria, um jornal local ficou irritado quando os Estados Unidos da América ameaçaram as autoridades do país com sanções. Na altura, o embaixador americano apenas anunciou que o seu país e outros doadores internacionais iriam apoiar mais uma vez o programa de combate ao HIV-Sida na Nigéria, mas que esse apoio seria controlado de forma minuciosa. No artigo, citava-se um professor nigeriano que teria afirmado que cada nigeriano devia sentir-se ofendido face à ameaça dos Estados Unidos da América de que o país deveria respeitar os apoios da comunidade internacional. Francisca Ulm disse que temos sempre esse tipo de reações.
Muito cedo, os nigerianos deixaram claro que eles próprios não toleram qualquer tipo de interferência estrangeira, nomeadamente o que eles consideram de interferências imperialistas.
Diálogo internacional, em vez de ameaças. E isso, muitas vezes, dá os seus frutos positivos. O presidente do Uganda, Yoweri Museveni, decidiu parar com um projeto de lei que, entre outros itens, condenava à prisão perpétua pessoas acusadas de atos homossexuais. António Rocha, DW.
DW, quinta-feira.
O Parlamento português debateu na tarde de quarta-feira o orçamento rectificativo contendo medidas alternativas ao chumbo pelo Tribunal Constitucional de algumas normas do pacote orçamental de 2014 que desagradaram sobretudo os pensionistas. João Carlos, a partir de Lisboa.
Com protestos dos pensionistas e reformados à porta, o Parlamento português discutiu esta quarta-feira as medidas alternativas ao chumbo do Tribunal Constitucional das normas de convergência das pensões entre o público e o privado, bem como da Contribuição Extraordinária de Solidariedade, SES. O cartão vermelho do Tribunal obrigou o Governo a apresentar um orçamento retificativo ao pacote orçamental de 2014. As novas propostas foram definidas na plenária pela Ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque.
A decisão do Tribunal Constitucional determinou, assim, a realização de uma despesa que não estava efetivamente prevista no orçamento do Estado, incitando duas ações distintas por parte do Governo. A segunda ação decorre dos compromissos assumidos perante a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional. Mais precisamente, decorre da importância destes compromissos serem cumpridos para garantir a conclusão do programa de ajustamento económico no próximo mês de maio e para recuperar, em definitivo, o acesso pleno ao financiamento de mercado.
Aos ataques da oposição, os populares e os sociais-democratas que sustentam o governo reagiram afirmando que sem umas finanças públicas equilibradas não há futuro para as pensões em Portugal. As medidas compensatórias anunciadas pela Ministra das Finanças visam cumprir o déficit orçamental de 4% previsto para este ano. Alguns analistas questionam se Portugal conseguirá cumprir as metas ao abrigo do Programa de Assistência Económica e Financeira, com término previsto para 17 de maio deste ano, e regressar definitivamente aos mercados. Um dos entraves prende-se com as taxas de juros da dívida portuguesa, entre os quais os juros a 10 anos, que, entretanto, ficaram esta semana abaixo dos 5%. É a primeira vez que os juros da dívida portuguesa no mercado secundário caem significativamente desde maio de 2010, quando se instalou a crise das dívidas soberanas. O economista Francisco Louçan considera que, ao nível atual, Portugal ainda não tem condição garantida de se financiar no mercado financeiro.
O problema é que Portugal trocou a dívida, que estava entre 2% e 3%, por dívida a 5%, por mais anos. Portanto, pagaremos mais juros por mais anos. E isso, evidentemente, significa que o risco aumentou. E, na verdade, o peso sobre o déficit futuro aumentou. Eu creio que, perversamente, o incentivo é que os juros sejam muito altos e não a que sejam baixos.
João Cantiga Esteves, outro economista, evita falar de programa cautelar, mas diz que o país vai continuar a precisar de financiamento. O professor universitário também reconhece que Portugal precisa de ter taxas mais baixas, acrescentando que o regresso aos mercados é um processo dinâmico.
Claramente que em 2014 vai continuar a haver necessidades de financiamento que vão ter que ser resolvidas, digamos assim. E desde logo por duas razões. Primeiro, porque continuamos ainda com um déficit e, por outro lado, porque temos dívida a cair e, portanto, que vai ter que ser renunciada. Eu, pessoalmente, acho que o regresso aos mercados é um pouco dinâmico e composto de várias peças, digamos assim. Neste momento, por exemplo, temos aqui alguns indicadores que podem dar aqui alguma esperança.
Esta terça-feira, o primeiro-ministro Pedro Passos Coelho expressou otimismo face aos brandos sinais de recuperação económica, mas reconheceu que o déficit público ainda tem de baixar mais. Para o chefe do Executivo, o êxito da política económica implica um acordo com o Partido Socialista, principal força da oposição liderada por António José Seguro, que, face ao convite de Coelho, recusa qualquer pacto com a coligação governamental. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Desporto.
No ano passado, a Copa das Confederações no Brasil foi marcada por protestos e também por medidas excessivas de controle e repressão dos mesmos. Em Minas Gerais, por exemplo, as manifestações públicas foram proibidas em todos os 853 municípios de Estado. Agora o Brasil prepara medidas especiais de segurança para o Mundial da FIFA que levam em conta a experiência anterior. Viviane Mannheimer, a partir do Brasil.
As grandes telas montadas nesse centro de controle vão monitorar as ruas, aeroportos e estádios. É de lá também que vão partir as ordens ligadas à segurança no Mundial. O coordenador-geral da Secretaria de Grandes Eventos, Humberto Freire, citou algumas das preocupações na área de segurança.
Nós estamos baseados em diversos pilares. O antiterrorismo, o acompanhamento de atos violentos que ocorrem em algumas manifestações...
E foi pensando nos protestos que a Secretaria de Segurança anunciou que está treinando cerca de 500 policiais para lidarem com manifestantes. Talvez um número pequeno, tendo em conta a multidão que foi para as ruas no ano passado, inclusive durante a Copa das Confederações. O movimento, que começou com o aumento das passagens, foi crescendo e expressou outras insatisfações, como os altos custos do Mundial. E um novo protesto está marcado para o próximo sábado. Dessa vez, com o título Não Vai Ter Copa. Para Humberto Freire, as manifestações durante o Mundial serão inevitáveis.
As manifestações são atos legítimos, garantidos pela Constituição brasileira e que serão garantidos também pela segurança pública que ocorram. O que nós precisamos acompanhar de perto são possíveis atos de violência ilegais que aí serão coibidos e serão evitados.
O subsecretário de grandes eventos, Roberto Alzir, disse que foram comprados novos veículos e armamentos não letais como gás de pimenta, também bastante criticados nos protestos do ano passado.
Acompanhando de maneira muito mais efetiva hoje, por exemplo, as redes sociais. Hoje a gente já começa a identificar padrões que no primeiro momento não era possível, ou seja, a partir de X mil confirmações, quantos efetivamente vão às ruas. Em meados do ano passado a gente não tinha muito essa dimensão. Chegamos a responder um efetivo aquém do razoável, uma manifestação muito grande. E algumas manifestações pequenas com efetivo muito grande. Então, há um processo de aprendizado muito grande, seja por parte da população, seja por parte do poder público, e entendemos que chegaremos no ano que vem de uma forma muito mais qualificada.
A própria FIFA impôs medidas como a proibição de qualquer manifestação ideológica dentro de estádios e, no Rio, uma lei passou a proibir o uso de máscaras em protestos.
As críticas, quando elas chegam e nós entendemos que elas são adequadas, elas servem, sim, para o nosso aprimoramento. Sem dúvida nenhuma, estamos hoje num nível de desenvolvimento profissional, de técnica policial, muito mais adequada do que estávamos em meados do ano passado.
Do Rio de Janeiro, para a DW, Vivian Mannheimer.
DW. Espaço do ouvinte.
E relembro agora a pergunta que colocámos no início desta emissão. Como acha que a União Europeia deve atuar na República Centro-Africana? Comigo em estúdio está Cristiano Vieira Teixeira, que nos vai apresentar as opiniões dos nossos ouvintes. Olá, Cristiano, bom dia.
Olá, Francisca. Um ótimo dia a você e a todos os que nos acompanham. Eu vou ler as mensagens que nos foram deixadas na página do Facebook. Ed Marshall escreve: esta decisão é típica dos colonos que só querem tirar algum proveito no conflito que se instalou naquele país africano. Por que não levam comida e água para ajudar as dezenas de famílias que estão a sofrer no lugar das armas que levarão só para afundar cada vez mais a esperança do povo? Neype Nelson: o mundo não pode ver apenas os problemas de África. A própria Europa tem seus assuntos mal parados. Chega de nos enganarem e nos sugarem. Torres Diniz diz: a melhor forma de acabar com a guerra é dialogar, não enviar soldados. Moçambique Beira, ele escreve, né? Da Beira e Moçambique. Felipe Abiudo diz: devem enviar apoio humanitário e criar condições para uma paz duradoura e não mandar armas e nem soldados para piorar a situação, como seus aliados fizeram na Líbia e hoje na Síria. Queremos paz em África. Chega de nos saquear com pretextos de procurar caminhos para a paz. Calton da Costa diz: no meu ponto de vista, acho que sim, mas devem intervir de forma diplomática, nada de soldados e armas para matar os rebeldes e os civis. Miguel Ermelindo, de Lixinga, em Moçambique: esta decisão da União Europeia só vai piorar a situação e fazer com que a República Centro-Africana torne-se no verdadeiro filme de terror. Vernígio Janeiro diz: paz, paz e paz. Cidinho Mix Vasco escreve: acho que a União Europeia pode apenas enviar um apoio humanitário para a República Centro-Africana. Passo agora a ler as reações dos nossos ouvintes sobre o anúncio feito na segunda-feira, que também postamos na nossa página no Facebook, de que a direção da DW decidiu terminar as emissões em português para a África e a respectiva presença online, mudanças que terão efeito a partir de 1º de janeiro de 2015. São mais de uma centena de comentários, vamos lendo aos poucos. O Mauro Francisco Júnior diz: é de lamentar porque a DW é um canal de informação online que deixa muita gente informada. Gemussi Abel escreveu: vai ser muito duro para mim. Estabeleci uma grande família com o corpo da DW, terei uma saudade forte dos programas. Enfim, que pena. Braulio Neto: bom, o que se pode dizer após uma decisão dessas, uma notícia dessas, perdão? Sinto-me tal e qual um bebê que está a ser forçado a tirar o doce de sua boca e entregá-lo à revelia. Contudo, parece haver uma certa discriminação para com os lusófonos em África. Enfim, terei muitas saudades. Margarida Martins: lamentável. Como jornalista, sigo este serviço com o máximo interesse. Tem abordagens ótimas, excelentes entrevistas, uma cobertura genuína das notícias. Ficamos com uma ideia mais real do que se passa no terreno. Parece que esqueceram que o português é a quinta língua mais falada no mundo. Oxalá reconsiderem a decisão. Amadeu Ricardo Madeira diz: a DW Português para a África é o canal que nos atualiza com todas as notícias do nosso país e do mundo. Agora vão fechar as portas. Primeiro foi a BBC, agora a DW, o próximo ninguém sabe. Foram as participações de hoje. Obrigada a todos os que nos inscreveram. Tenham todos um bom dia. Francisca?
Termina aqui a emissão da manhã da DW. Da minha parte é tudo. Tenham um bom dia.